Do final do mês de setembro até agora, o Brasil passou a acompanhar com certa frequência a ocorrência de tempestades de terra, principalmente no interior de São Paulo, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. As tempestades de terra são uma característica típica de regiões desérticas, como o deserto do Saara, na África e o Oriente Médio, mas ocorrem aqui no Brasil em áreas que são grandes produtoras agrícolas. Por que isso ocorre? Uma das causas desse fenômeno está nas condições climáticas, como explica a meteorologista Isabela Talamone Lima, doutoranda no INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.
As tempestades de areia nos últimos dias têm sido provocadas pela seca aliada ao início das chuvas da primavera, sendo que os meses de setembro e outubro marcam a transição do período seco e o período chuvoso. No período seco, temos a condição de solo seco e aerado, onde as partículas estão bem soltas, fazendo com que material particulado e poeira fiquem suspensos na atmosfera. Por outro lado, temos as primeiras formações de áreas de instabilidade, com formação de nuvens e ocorrência de chuvas, que são características do período chuvoso. Nas nuvens de tempestade, as nuvens cumulonimbus, existe uma forte corrente descendente de ar frio que atinge o solo em alta velocidade, formando as rajadas de vento. Tanto que no aeroporto de Ribeirão Preto, rajadas de mais de 90 km foram registradas. Assim, com a aproximação e formação de nuvens de tempestade, as rajadas associadas suspendem e carregam as partículas do solo ao longo da troposfera, formando o fenômeno da tempestade de areia. O fenômeno dura pouco tempo, logo sendo dissipado pela chuva que se aproxima.
Mas as práticas agrícolas que deixam a terra nua também contribuem para a nuvem de poeira ou areia que se forma, principalmente na região de Ribeirão Preto. É o que explica o professor de Política Ambiental, Marcelo Marini Pereira, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP em Ribeirão Preto.
A respeito do tratamento agrícola, né, do manejo agrícola da nossa região, nós temos uma predominância muito acentuada da cana-de-açúcar. Quando tem muita seca e queimada e geada, como ocorreu, então precisa ter a reforma do canavial. Essa reforma do canavial, maior parte das vezes, ela é feita com a retirada da soqueira e, portanto, fica todo o solo exposto. Ao ficar o solo exposto, uma umidade relativa do ar baixa, temperaturas elevadas, você tem a possibilidade de ter esses fenômenos como nós tivemos. Portanto, o trato agrícola, né, o manejo agrícola e principalmente o extenso plantio de cana-de-açúcar, um plantio, uma monocultura, propicia esse fenômeno, sim. Infelizmente, essa é a nossa realidade. Poderia ser diferente, tivéssemos culturas diferentes, rotações mais próprias e tal, mas isso depende do proprietário da terra e do próprio mercado agrícola e também de políticas públicas governamentais ter uma situação diferente.
Tempestades de terra com tanta frequência nesse curto espaço de tempo é coisa rara de se ver nesses estados. Com tantas alterações que ocorrem na natureza nos últimos anos em todo o mundo, ainda é cedo para falar se essas tempestades são consequência do aquecimento global. A meteorologista Isabela explica.
Primeiro, é importante esclarecer que o aquecimento global, embora seja um fenômeno natural e muito importante para a manutenção da vida na Terra, ele tem sido potencializado pelas grandes emissões antropogênicas de gases do efeito estufa, como o dióxido de carbono. As mudanças no clima, então, ocorrem devido ao aumento da energia e temperatura no sistema terrestre. Então, apesar de ainda não existirem estudos que relacionem o evento das tempestades de areia com as mudanças climáticas, podemos inferir que este fenômeno venha a ser favorecido com o cenário de aquecimento para o qual estamos caminhando. No último relatório do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, o IPCC, já se mostra que efeitos das mudanças climáticas estão sendo observados em todo o mundo.
Em todo caso, as tempestades de terra que se verificam na região central do Brasil podem ser evitadas com mudanças de práticas agrícolas e ações de preservação, como aponta a meteorologista.
Para que as tempestades de areia não venham a ser tão frequentes, são necessárias medidas governamentais fortes que promovam boas práticas no uso do solo, como leis de combate ao desmatamento e a práticas de queimada. Incentivar o reflorestamento e métodos agrícolas sustentáveis, como o sistema agroflorestal, que é um sistema que reúne as culturas de importância agronômica em consórcio com as espécies que integram florestas nativas. Esse sistema, além de sustentável, ele promove a recuperação vegetal e do solo. Em relação às mudanças climáticas, é essencial uma forte aliança entre o governo e a sociedade, para que os efeitos da crise climática sejam mitigados ou amenizados.
O professor Pereira, que é especialista em gestão e instrumentos de política ambiental e das águas, complementa.
O grande desafio a respeito da mitigação dessas tempestades, desses fenômenos, está no plantio, na recuperação, na restauração de vegetação nativa. Imagine você que a nossa região não tem municípios com mais de 10% do seu território com cobertura de vegetação nativa. Ao contrário, muitos municípios não têm nem 5% de cobertura vegetal nativa, quando a legislação já indicaria com pelo menos 20. Isso significa que os municípios da nossa região nem de longe observam aquilo que é colocado na legislação de cobertura de vegetação nativa. Tanto o que nós precisamos? De uma política pública bastante atuante para que as propriedades rurais mantenham extensões de cobertura vegetal que atenda à legislação. Portanto, nós temos em específico as áreas de preservação permanente, nas beiras de rio, topos de morro, e também a necessidade de recuperação das reservas legais. Isso já daria um cenário bastante diferente do que nós temos hoje. Associado, aliado a essa recuperação vegetal, fruto de uma política ambiental mais, por assim dizer, conservacionista, teríamos então possibilidade de aplicar técnicas de manejo de solo mais adequados. E com isso nós teríamos então um solo melhor para a agricultura, mais sadio, mais orgânico, eu diria assim, de uma maneira mais ampla, e também abrigo para fauna e flora nativas, que certamente auxiliarão bastante na produtividade agrícola também.
Nós ouvimos a meteorologista Isabela Talamone Lima e o professor Marcelo Pereira, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP, em Ribeirão Preto. Eles analisaram as causas das tempestades de terra que marcam a região central do país neste período do ano e o que precisa ser feito para evitar novas ocorrências. Ferraz Júnior, Rádio USP.